Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
E é exatamente isso que você leu no título desse episódio. O Magic roubou o público do RPG. Mas fica tranquilo que você agora pode estar achando que é clickbait, Ramon está fazendo episódio para trazer algum tipo de treta, mas não. Eu vou contextualizar de onde veio essa frase e por que a gente vai entender essa visão de que o Magic roubou o público do RPG. Acho que se você tiver chegado em um dos dois hobbies, seja no Magic ou no RPG, há cerca de uns 10 anos, essa ideia nem deve fazer muito sentido para você. Afinal, de 10 anos para cá, o Magic é completamente estabelecido. A gente tem um monte de loja de Magic em todos os estados e cidades do país. E não faz muito sentido essa visão do Magic roubar público do RPG. Mas nem sempre foi assim. Essa frase, ela faz todo sentido se a gente pensar na década de 90. Se a gente traçar aí um histórico dos dois hobbies, eles meio que surgem quase que ao mesmo tempo. Se a gente considerar aí um intervalo de 5 anos, mais ou menos, né, entre o RPG ter realmente se difundido aqui no Brasil no comecinho da década de 90 e o Magic chegar aqui no Brasil lá no meado da década de 90, 94 para 95. Então, para quem é dessa época, para quem é da antiga, para quem veio há um pouco mais tempo nos dois hobbies, uma vez ou outra deve ter ouvido isso de que os dois hobbies às vezes podem ter entrado em conflito e talvez essas pessoas achem que isso era uma lenda urbana, ou era uma invenção, ou era uma criação de alguém, era um inconsciente coletivo. Mas eu separei alguns materiais aqui para mostrar que não era, que isso realmente aconteceu e ao longo dos anos dá para a gente ver isso claramente nas publicações da época. Então eu trouxe aqui alguns textos que apareceram tanto na Dragão Brasil quanto na publicação RPG News, que circulava aqui no Rio de Janeiro, feita pela editora GSA, a que lançou o Tagma, Desafio dos Bandeirantes, lá no comecinho da década de 90. De cara, vamos para Dragão Brasil número 2. Aqui a gente está falando do ano de 1994 e a Dragão Brasil 2, ela trouxe uma reportagem já, A Guerra dos Baralhos Mágicos. Para quem não lembra, no comecinho lá dos anos 90, a gente tinha 3 card games chegando, né? Era o Magic, The Gathering, o Spellfire, que é o card game da TSR na época, né? A editora que tinha os direitos do Dungeons & Dragons, e o Jihad, que é a tentativa da editora de Vampire de entrar no mundo dos card games. E aí a reportagem diz aqui: Magic the Gathering, Spellfire e Jihad, esses 3 baralhos importados andam invadindo espaços que, até bem pouco tempo, eram dedicados apenas a RPG. Mesmo quem não gosta ou não joga de RPG, está sendo vítima dessa epidemia de cartas figurinhas. E aí a manchete ainda diz aqui, os baralhos colecionáveis estão virando mania e invadindo o mundo do RPG. E um fato a destacar aqui é que isso era inclusive antes do Magic chegar oficialmente no Brasil. A gente está falando ainda de um card game importado, escrito completamente em inglês, mas que já estava tomando o gosto da galera e as lojas que eram dedicadas a RPG estavam sendo invadidas por esse novo público para colecionar um novo jogo que estava surgindo. Se você trouxer esse paralelo para hoje em dia, quantas lojas você conhece que é dedicada a RPG? Vou te falar aqui pelo Rio de Janeiro, eu não conheço nenhuma. Dragão Brasil 2, a gente vai para o RPG News 3, que era esse periódico que rolava aqui no Rio de Janeiro e falava sobre o cenário que estava acontecendo aqui de RPG, e ele destacava os acontecimentos nos eventos de RPG que tinham naquela época. Isso é bacana porque grande parte, para a gente entender essa animosidade entre os dois hobbies naquela época, ela vai vir muito no que as publicações vão falando sobre os eventos que aconteciam naquela época. Né? Se a gente for pensar que o começo da década de 90, antes de existir card game, o Magic the Gathering e os outros em geral, só existiam os eventos de RPG, então a gente pode começar a ver que um hobby começa a se sentir meio enciumado do outro. Mas é um começo bem de leve. Aqui, a RPG News 3, ela está falando da RPG Rio 6, que aconteceu no final de 1994, ela acontece em 17 de dezembro de 1994, e um dos destaques que aconteceu nessa sexta RPG Rio era que, inclusive, teve a primeira etapa de um campeonato de Magic the Gathering. O Magic começava a entrar nos eventos de RPGs com os campeonatos. Isso, obviamente, no começo, ajuda o evento, porque está trazendo mais público. Só que, às vezes, trazer mais público não necessariamente é algo de início benéfico, porque se você não tem estrutura para aguentar esse aumento, os atritos podem começar a acontecer. Aí a gente vai para o RPG News 4, que nessa publicação ela vai fazer um apanhado geral de convenções que estavam acontecendo no Brasil. A gente já começa a sentir que a coisa estava desandando. A gente vê aqui que eles diz, por exemplo, no segundo encontro mineiro de RPG, teve torneio de Magic, a maldita febre das cartas. No segundo encontro paranaense de RPG, campeonatos de Magic, até tu, Eloá. Ou seja, os campeonatos de Magic estavam se espalhando e entrando nos eventos de RPG. Aqui embaixo, primeiro encontro e campeonato Ex Libris de RPG, Florianópolis, com campeonatos de Magic The Gathering. Então a gente começa a reparar que o Magic estava entrando nos redutos de RPG. O que faz todo sentido, porque se você for pensar, no fundo, o público-alvo é praticamente o mesmo. Aí a gente vai para Dragão Brasil 13, já no segundo ano da revista, ou seja, a gente está falando aqui de 1995. Ela tem uma reportagem que fala dos eventos de RPG em São Paulo. São Paulo tinha, obviamente, o Encontro Internacional de RPG, mas também tinha a USPCon, que era um evento famoso de RPG em São Paulo. Quando ela faz essa reportagem sobre a USPCon, ela bota uns parágrafos, um texto que a gente já começa a ver algo também esquisito. Ó. Fora torneios, outros tantos jogadores amontoavam-se sobre as mesas para jogar informalmente ou negociar cartas. Ele diz que, inclusive, teve um leilão de uma Black Lotus Série Alpha. Imagina quanto o cara não pagou nesse leilão e quanto essa carta não vale hoje, né? Mas isso é um outro papo. Ele diz, a quantidade de duelistas era tamanha que alguns teimavam em invadir as mesas de RPG para jogar cartas. Coisa não muito bem vista por muitos RPGistas, que já cultivam certa repugnância por card games. Aqui está muito claro. Você tem um evento que ele tem mesas disponíveis para você jogar RPG e tem mesas para campeonato de Magic. Se a galera do campeonato de Magic queria também jogar um mesão for fun e não tinha espaço, e eles achavam, sei lá, alguma mesa que possivelmente estaria vazia e ele quer jogar, só que aquela mesa estava marcada para o RPG, aí a treta está formada. Ela aqui não diz efetivamente que teve uma confusão, mas ela já está dizendo aqui, ó, a galera do RPG já está olhando torto para jogador de card game. Você agora efetivamente está tomando meu espaço. A mesa era para RPG, a galera está usando para card game. Se isso não é tomar espaço... E aí a gente vai para Dragão Brasil número 18, edição que cobriu o Encontro Internacional de RPG. É bacana porque é uma reportagem com fotos, é uma das formas da gente entender como é que eram os eventos daquela época, hoje em dia. E ela vai trazer como é que foi o evento, mas ela obviamente vai trazer um textinho falando sobre Magic e que vai ajudar a gente entender um pouco do que acontecia. Ela diz nesse parágrafo aqui, as filas para jogar desta vez estavam melhores organizadas e menores que no ano passado. Será que o pessoal estava no torneio de Magic? Infelizmente, havia umas mesas de jogos vazia. Opa, peraí. Se no ano anterior a galera do Magic foi para a mesa de RPG e teve algum princípio de confusão, nesse ano as mesas de RPG começavam a ficar meio vazias e os torneios de Magic que aconteciam dentro dos eventos estavam cada vez maiores, então dá para ver que a percepção da época era que o público estava migrando do RPG para o Magic. Agora a gente vai ver essa reportagem da Dragão Brasil 22, que já em 1996. Ela está cobrindo a USP-COM 8 e ela coloca aqui: para evitar discussões como as que têm acontecido em outros encontros, foram preparados pavilhões separados para jogadores de RPG e card games. Aqui a galera começou a segregar, falar: olha, não está dando para a gente conviver em paz, o meu hobby não está harmonioso com o seu, então para evitar confusão que tem acontecido em outros eventos, eles separaram a galera. Aqui escrito claramente que confusões aconteciam. Então, para quem estava no RPG no começo da década de 90 frequentando eventos, essa pessoa deve ter presenciado pelo menos alguma vez uma confusão entre RPGista e jogador de card game. Nessa edição aqui, também teve uma entrevista com o Douglas Quintas Reis, saudoso editor, fundador da Devir, e ele diz aqui na entrevista: o ano de 95 marcou uma explosão de lançamentos no Brasil. As grandes editoras, Abril Jovem e De Ouro, entraram no mercado apostando em um boom de RPG. Ao que parece, não aconteceu assim. Por outro lado, 96 marcou o boom do Magic no Brasil. Magic é um produto de consumo muito rápido. Essa rapidez está fazendo com que as lojas especializadas desviem sua atenção do RPG para o Magic, deixando de suprir os jogadores de RPG com novos produtos. Muitos lojistas estão abandonando o RPG em favor do Magic. São comuns as cartas de protesto e reclamações de pessoas que não encontram mais RPG em lojas especializadas. O resultado é que os jogadores de RPG, novos e veteranos, muitas vezes não conseguem comprar os livros e jogos que procuram, especialmente fora de São Paulo. Aí eu vou fazer um adendo, porque essa época era a época que eu com certeza já estava no hobby. Eu estava conversando com o meu grupo outro dia e a gente acha que a gente começou a jogar ali pelo comecinho de 94, final de 93. Mas em 1996 era a época que a gente estava jogando direto e a gente estava começando a fazer a nossa coleção de GURPS. E eu lembro de olhar nas revistas que ia lançar ou estava para ser lançado o GURPS Conan, um suplemento que a gente nunca viu em nenhuma loja do Rio de Janeiro. Então faz todo sentido o que o Douglas coloca aqui, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, já não estava chegando alguns suplementos lançados pela própria Devir. E a Devir, nessa época, lembrando, era quem distribuía o Magic aqui no Brasil. Então ficou meio na cara de que o RPG estava ficando em segundo plano e agora o investimento ia todo para o Magic. E para ter uma ideia dessa migração de poder, dessa migração de força, vamos para Dragão Brasil 27 com a notícia da compra da TSR pela Wizards of the Coast. Se você chegou hoje no hobby, hoje que eu digo, né, recentemente, um ano, cinco anos, dez anos, você já conhece o D&D atrelado ao Wizards of the Coast. Você, e depois, né, a Hasbro comprando a Wizards of the Coast, mas você já vê a Wizards of the Coast como a dona de D&D e de Magic, mas nem sempre foi assim. A Wizards of the Coast começa como uma empresa pequena com Magic e explode, ela fica uma gigante, ela fica um conglomerado. E aí a reportagem diz: uma bola de fogo abalou as fundações do mundo RPGista. A Wizards of the Coast teria assinado uma carta de intenção de compra da gigante TSR, ou seja, nessa época quem era gigante era a TSR. Teme-se que o reinado dos card games termine enterrando o RPG. Agora na Dragão Brasil 39, mais uma reportagem falando sobre evento. Essa aqui está falando sobre o quarto encontro internacional e o evento de Curitiba. O encontro internacional, para quem não sabe, né, ele tinha, obviamente, a parte maior dele, que era em São Paulo, mas ele tinha como se fosse um spin-off em Curitiba. O que diz essa reportagem? Em termos de segurança, este quarto encontro foi o melhor. E nada de brigas entre duelistas e RPGistas, esses eternos rivais, sabiamente situados bem distantes uns dos outros. Rolava briga. E eu não sei dizer se era briga de sair na porradaria, de só ter discussão, mas o que era um fato é, naquela época, nos eventos, não tinha amizade. Era quase que ou você é jogador de RPG ou você é jogador de card game. Coisa que é bem diferente do que a gente vê agora. pelo menos a galera que eu conheço de card game, muitos jogam RPG, ou já jogaram RPG, ou conhecem RPG, e a galera que eu conheço de RPG curte card game, joga Magic, conhece Magic. O meu grupo, por exemplo, que a gente tem jogado às terças-feiras, a gente sempre está combinando agora para quando não for rolar mesa, cada um leva o seu deck de Commander e vai pelo menos ter um mesão com a galera jogando. A gente está pensando, inclusive, em treinar para a competição de Commander 250. Mas isso também é tema para outro episódio. Para a gente concluir o episódio de hoje, vamos para Dragão Brasil 51. Por que também é Dragão Brasil 51? Aqui a capa ela já vai te mostrar ano 5. Então aqui a gente já está chegando no final da década de 90. A gente está quase ali, cruzando os anos 2000. E você acha que mudou ou não mudou essa visão, esse estigma de um hobby no outro? Aí a gente vai olhar a entrevista que o Peter Atkinson deu para Dragão. O Peter Atkinson nada mais era do que o comandante da TSR, que quando a Wizards compra a TSR, ele continua ainda trabalhando na linha de D&D. Aí a revista diz aqui: a TSR foi comprada pela Wizards of the Coast, deixou o público meio confuso, pois muita gente acha que RPGs e card games são inimigos. Estamos aqui no final da década de 90, quase chegando ali nos anos 2000, e essa visão ainda permanecia. E a gente vai ver isso mudar muitos anos depois, mas se você pensar no cenário que a gente tem hoje, de lojas, de eventos e de público, acho que dá para ter uma noção de que o Magic pesou muito mais na balança, especialmente da parte comercial, do que o RPG. É muito mais fácil você ver uma loja de Magic, ou hoje em dia até de board game, do que ver algo dedicado a RPG. Inclusive, na maioria das lojas, você encontrar produto de RPG é complicado. O que tem, geralmente, é escasso, ou é um livro ou outro de D&D, ou um livro mais famoso. Mas você encontrar uma biblioteca especializada em RPG dentro de uma loja de Magic, eu não conheço nenhuma. Se você conhecer alguma loja que tem aí um catálogo grande dedicado a RPG, deixa aqui nos nossos comentários, conta pra gente, que inclusive quero fazer um vídeo sobre essas lojas. Se você é daquela época de 94, presenciou alguma confusão, deixa aqui também no comentário. Eu quero muito levantar a galera que frequentava esses eventos para dar o testemunho, quem estava lá, o que aconteceu. Essas reportagens que a gente colocou aqui na capa, elas de fato eram assim, de fato tinham um clima de animosidade muito forte. Você chegou a presenciar alguma discussão, algum supapo ou coisa do tipo na década de 90? Deixa aqui no comentário, que inclusive a ideia é um dia reunir essa galera toda e a gente ir debatendo os eventos que aconteciam lá atrás. Tamo junto e até a próxima.